Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Ok, certo. Agilidade na informação. São 9 horas 33 minutos. É terça-feira, é 24 de maio de 2022. Temos o prazer de receber aqui mais uma vez em nossos estúdios ao vivo Fernando Júnior, gerente de vigilância de epidemiológica, falando sobre castramento, chipagem de cães e gatos e também da atual situação da dengue chikungunya aqui em Bom Despacho. Já adianto que é preocupante, muito preocupante. Fernando Júnior, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Difusora. Bom dia.
Bom dia, Califa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e a oportunidade de estar aqui falando um pouco da real situação da dengue e chikungunya no município de Bom Despacho e também sobre a castração social.
Muito bem, vamos falar primeiro então sobre a castração social então.
Bom Despacho foi contemplado, nós fizemos a inscrição com um projeto do Estado. Bom Despacho receberá agora no mês de junho, ainda está para confirmar a data, a Secretaria de Estado vai entrar em contato conosco para confirmar a data. Bom Despacho será... receberá o castramóvel, o qual ficará na cidade por uma semana. O objetivo é castrar em torno de 450 cães e gatos, né? 450 animais, incluindo cães e gatos. O objetivo é castrar esses animais e colocar um chip. Bom Despacho foi contemplado com a retirada de 1.112 chips. Iniciaremos essa castração com o castramóvel cedido pelo Estado. O objetivo é que as famílias de baixa renda, população de baixa renda, inscritas no CAD único, procure o CRAS mais perto de sua casa para fazer o cadastramento. Após esse cadastramento, as famílias serão selecionadas para levar o seu animal para ser castrado e chipado no mês de junho. A principal preocupação é com o abandono de animais, né? Então essa castração e essa chipagem é para diminuir o abandono de animais, a proliferação de doença entre os animais mesmo e também as doenças que acometem o ser humano.
Oh, tá certo. O que é a chipagem, Fernando?
Esse chip, no momento da castração, esse chip será colocado. O objetivo desse chip é para que a pessoa depois não abandone o seu animal, né? Tá correndo muito o abandono de animal. Então o animal será castrado, o que com certeza vai diminuir e reduzir a população canina abandonada na cidade. E o chip, a gente consegue através desse chip, ele tem um número e o leitor, vem um leitor, através desse leitor a gente consegue identificar quem é o proprietário ou responsável por esse animal. Então o castramóvel do Estado fará juntamente com a castração, ele será colocado o chip.
Muito bem, importante falar que não vai ter custo aí para os donos.
Exatamente, é uma castração social, onde o objetivo nosso é, né, população de baixa renda, oferecer essa oportunidade. O ideal é que a família procure o CRAS mais perto de sua casa. Isso já está acontecendo desde o dia 16, do dia 16 até quarta-feira agora, dia 25. Então, do dia 16 ao dia 20 e do dia 23 ao dia 25. A família precisa estar cadastrada no CAD único, né? E aquela família que não está cadastrada e tem como cadastrar, né? Que se encaixa a questão da renda, né? Atualizar o seu cadastro. Então é procurar o CRAS mais perto de sua casa, está funcionando em todos os CRAS, no CRAS do Realengo, Avenida Dr. Juca, 783, o CRAS do São Vicente, na rua Alisson Justino, 1009, o CRAS do Centro, na rua Cruz do Monte, número 55, né, perto da Copasa, e o CRAS do Osanã, na Avenida Picão Camacho, número 500. Então, está funcionando de 8 às 17 horas, né, de 8 às 11h30, e de 13 às 17 horas estão sendo realizados esse cadastramento para essa castração social que ocorrerá no mês de junho.
Muito bem, Fernando, mais alguma coisa que você queira falar sobre a castração social e a chipagem? A gente pode passar para outro assunto?
É só confirmar mesmo que o objetivo é combater o abandono e o maus-trato dos animais. E com essa iniciativa nós conseguiremos evitar o aumento descontrolado da população, né, que gera o abandono, e reduzir a proliferação de doenças entre os próprios animais e também a transmissão de doenças para o ser humano.
Muito bem, vamos passar para outro assunto então. A dengue, qual é a atual situação hoje, né? Você esteve aqui parece que é mais ou menos um mês atrás. Era uma situação hoje, qual que é a atual situação da dengue aqui em Bom Despacho, Fernando?
Isso, Califa, exatamente. Nós tivemos aqui há poucos dias, né? E a gente já vinha tendo uma crescente nesse número de casos notificados de dengue. E a tendência, né? A gente esperava que houvesse uma redução, que esses números diminuíssem. E principalmente com a chegada do frio, né? O tempo frio, o mosquito Aedes aegypti, ele consegue sobreviver menos dias. Um mosquito que vive em média de 30 a 35 dias, com o clima frio, ele diminui seu tempo de vida, reduzindo para de 7 a 10 dias. Então, com isso, né, a tendência é diminuir, né, a multiplicação de Aedes aegypti, mas não é isso que vem acontecendo. Hoje, Bom Despacho já registra 682 notificações suspeita desses agravos, né, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a zika, a chikungunya, a dengue e até mesmo a febre amarela, caso venha a se urbanizar. E nós já temos 72 casos confirmados de dengue, com algumas internações, ocorreram algumas internações, algumas pessoas tiveram a necessidade de se hospitalizar. É, graças a Deus, todas as pessoas já ganharam alta. E também temos 14 casos confirmados de chikungunya. Chikungunya é uma doença que tem provocado, que provoca, né, uma forte dores nas articulações, incapacitando as pessoas de suas tarefas diárias por um longo tempo. E principalmente as pessoas com comorbidades, com outras doenças, né, tem se agravado, e é uma doença que, caso venha a se agravar, pode ser fatal e pode levar a pessoa ao óbito.
Muito bem, falando sobre o mosquito Aedes aegypti, ele é um grande sobrevivente, infelizmente, né, Fernando, ele é um mutante.
O mosquito, ele, a cada dia que vem, ele vem ganhando resistência, né? E criando modos, né, de sobrevivência. Tanto em relação ao clima, em relação às resistências aos inseticidas, né? O Ministério da Saúde, ele troca os inseticidas em torno de 5 a 7 anos, porque o mosquito, ele já vai se adaptando. A larva do Aedes aegypti já não alimenta mais daquele produto, né, que os agentes de endemias utilizam durante o tratamento focal, durante as suas visitas. Então o mosquito, ele vai se adaptando, ele está se adaptando à água, né, à água suja, que antes a gente não via falar que mosquito, que a larva procriava e conseguia sobreviver em água suja. Hoje a gente já encontrou vários focos em caixa de gordura, em lata de óleo. Então, assim, em tambor, né, que está com água suja, que a pessoa lava a peça, que tem aquela nata, aquele óleo por cima. Então, o mosquito, ele vai caçando modos de sobrevivência.
Muito bem, Fernando, a gente estava conversando em off aqui, mas a comunidade, os cidadãos não estão cooperando aí, né, para diminuir, né, os focos e os casos de dengue. O pessoal relaxou, dizer a palavra seria essa, relaxou com a situação da dengue.
Isso, exatamente, Califa. Né, a gente vê que a prefeitura, né, a Secretaria de Saúde, a prefeitura do município de Bom Despacho, ela realiza várias ações. Ela tem um número grande de ações voltadas para o controle da doença. Mas nós temos aí os agentes de endemias que realizam essas visitas de 2 em 2 meses, e durante esse intervalo, né, é necessário que a população acate as orientações dos agentes de endemias, dos agentes comunitários de saúde que estão envolvidos nesse controle também, porque eles realizam as visitas periódicas nesse intervalo. Então, assim, nós realizamos bloqueio de transmissão com a bomba motorizada costal após a investigação de cada caso. Está sendo feito sala de esperas. A comunicação da prefeitura, né, o setor de comunicação da prefeitura vem trabalhando a prevenção, a promoção, vem fazendo as matérias, né? Essa ação, né, a difusora tem nos apoiado, né, com essas entrevistas. Então a gente tem realizado o trabalho, mas porém, se o cidadão não colaborar, fica difícil. Somente as ações da prefeitura são insuficientes para controlar a doença, tanto que os números mostram isso. E o próprio índice de infestação do Lira, realizado há pouco tempo, ele mostrou que 100% dos focos estão dentro dos imóveis. Geralmente, todo Lira que a gente faz, que o município realiza, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, tem a data correta para se fazer, a gente encontra de 95% a 100% dos focos dentro dos imóveis. Então, assim, é exatamente o que você disse, a população relaxou, né? Ou seja, alguns não estão dando importância a esse tema e esse assunto, e procurando a doença com as próprias mãos, porque, né, nós estamos criando a Aedes aegypti dentro das nossas residências. Então, nós estamos adoecendo, né, por falta de responsabilidade, falta de cuidado, e são doenças graves, né, que têm provocado internações, pode dar uma dengue com complicação, a pessoa vir a óbito, e também a chikungunya, que tem que as pessoas têm sido acompanhadas pelo médico referência do município, e tem relatos de pessoas que já estão com 2 anos já, que já foram contaminadas, e até hoje sente fortes dores nas articulações, incapacitando tarefas diárias.
Muito bem, Fernando, há um agravante aí para quem tem algum tipo de comorbidade, né?
Exatamente, né? Pessoas que já têm outras doenças, outras comorbidades, a tendência, né, é agravar e complicar a situação, e às vezes tem a necessidade de hospitalizar. Então, é chamar atenção, né? Na verdade, e pedir o apoio de todos, né? Na casa, para realmente tirar 10 minutos ali do seu dia para fazer uma vistoria no seu quintal. Então, assim, são focos que estão espalhados pelos quintais. A doença está espalhada por todos os bairros da cidade. Todos os bairros da cidade mostraram infestação. Todos os bairros da cidade têm casos confirmados de dengue e suspeitas. Os que não têm confirmado ainda já estão com várias suspeitas. E esse número está crescendo, né? E a nossa esperança com a chegada do frio era que esse número se reduzisse. Não é isso que está acontecendo. Então, já são 682 notificações. Isso até o presente momento, não para de chegar notificações, e 72 casos confirmados de dengue e 14 casos confirmados de chikungunya. São muitos casos. A situação realmente é de alerta, é preocupante.
Em relação a anos anteriores, é mais preocupante ainda, né? O número muito grande, Fernando.
Isso, em comparando com o ano passado, nós já estamos com um aumento aí em torno de 450%, em comparando esses números com os números do ano passado.
Muito bem, Fernando, de repente algum ouvinte está lá nesse momento nos ouvindo e está com dores articulares, sem saber o porquê, o que essa pessoa deve fazer?
É importante que o cidadão, ao sentirem esses sintomas que eu vou citar aqui, procure imediatamente a sua unidade básica de saúde, né, ou em algum horário, ou final de semana, ou depois do horário de expediente das unidades básicas de saúde, procure o pronto atendimento, né, para que essa pessoa possa ser avaliada, né, e essa pessoa pode ser avaliada como suspeita de dengue ou chikungunya, e essa pessoa pode ser tratada, né, medicada imediatamente de acordo com seu quadro clínico, e também que essa pessoa possa realizar a coleta do material na data adequada, porque é importante que a pessoa realize a coleta do material para saber se, para confirmar ou descartar a doença no município. Os sintomas têm sido febre de intensidade variável, exantemas, né, que são as manchas pelo corpo, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, é um sintoma bem característico, diarreia, náuseas, vômito e a dengue provocando dores pelo corpo, dores musculares, dores por todo o corpo. E a chikungunya tem se destacado com os mesmos sintomas, porém se diferencia pelas fortes dores nas articulações. Então as pessoas têm sentindo, os pacientes que a gente investigou, que a gente tem acompanhado, têm sentindo fortes dores nos joelhos, no tornozelo, no cotovelo, nos dedos das mãos, nos dedos dos pés. Então, sim, são fortes dores nesses locais que permanecem por várias semanas. Esses pacientes, eles têm sido referenciados por Dr. Pérez, né, na policlínica, que é o médico que tem acompanhado esses pacientes suspeitos ou confirmados de chikungunya.
Muito bem, abraço aí ao meu particular amigo Dr. Péricles, ao Silvio Panamá Viajante, está na sintonia da melhor sintonia da Superdifusora, o nosso bom dia. Estamos conversando ao vivo com o Fernando Júnior, gerente de Vigilância Epidemiológica. Fernando, tem algum telefone aí para informação, para denúncia?
Nós estamos trabalhando, né? A gente trabalha com os canais de ouvidoria, né, da prefeitura, né? A pessoa pode entrar no site da prefeitura, fazer a sua denúncia pela ouvidoria, pode anexar foto, as pessoas têm anexado foto da real situação que denuncia, né? Alguma caixa d'água destampada, algum foco, né, visível que a pessoa conseguiu visualizar. E o telefone da vigilância epidemiológica é o 9, né, 9144-0025. É o telefone da epidemiologia, a qual a gente recebe essas denúncias e encaminha para o técnico responsável. A gente está com um técnico responsável para atender somente essas denúncias, essas demandas. E temos também, né, presencial, estamos à disposição, né, na vigilância epidemiológica para receber o cidadão e para que ele faça a sua denúncia. Estamos à disposição a ajudar e receber todos bem, né, fazer as orientações dos devidos agravos e tentar controlar a doença no município, evitar que a gente passe por uma epidemia nesse ano de 2022.
Muito bem, a gente sabe que é uma área muito quente e tem muitas piscinas. Piscinas é um problema?
A situação das piscinas, até a gente recebe muita denúncia de piscina, né? Piscina com água suja, com a água da piscina está verde, tem muitas folhas. É bom relembrar, né, que a gente tem encontrado foco sim nas piscinas, mas tem piscinas também que são denunciadas, né? O vizinho às vezes vê a piscina do outro com a água suja, verde, nem necessariamente essa piscina esteja com foco. É claro, assim é válido denunciar, a gente tem que verificar a situação, tem que ir no local fazer a inspeção, mas a piscina ela precisa estar devidamente tratada. Então a piscina ela pode estar suja, porém ela está com tratamento em dia, com a quantidade de cloro em dia, e essa piscina não contém foco, não contém larva do Aedes aegypti. Então a piscina, é lógico, né, que a piscina limpa e tratada é melhor, mas não quer dizer que uma piscina com a água suja também esteja com foco e com larvas do Aedes aegypti. Porque a piscina, basta ela estar com tratamento em dia, com a quantidade de cloro adequada pelo volume de água que aquela piscina armazena, ela pode sim não oferecer risco de proliferação do mosquito Aedes caso ela esteja tratada.
Muito bem, na época de pandemia mais forte, né, os agentes não estavam podendo entrar nas casas. Hoje a situação é diferente? Como é que está a situação? Hoje eles podem?
Nós recebemos uma nota, né, durante a pandemia, os agentes estavam, né, somente realizando, chegando no imóvel e fazendo as orientações no início. E agora, né, os agentes depois, conforme a situação foi controlando, os agentes foram realizando a área externa e fazendo as orientações dos depósitos na área interna do imóvel. Hoje, os agentes já estão realizando o trabalho normal, porque a gente encontra muito foco no intradomicílio, né? Então a gente sabe que tem ali a gaveta de geladeira, aquela geladeira que tem aquela gaveta. Então a gente tem encontrado foco ali, muitas plantas aquáticas, Calife, aquário, até mesmo aquário, plantas aquáticas. Então tem foco dentro do imóvel também, e principalmente nos banheiros, né? Caso que está com dois, três banheiros e...
O banheiro que não está sendo usado, a tampa do vaso deve ser baixada.
Exatamente.
E a situação do ralinho, como é que é a situação do ralinho do banheiro?
A tampa do vaso deve ser abaixada, aquele vaso que não tem a tampa, né, e não está sendo utilizado, ele pode ser colocado um saco plástico ali, uma fita adesiva mesmo. O importante é vedar e não deixar nenhuma fresta, nenhum espaçozinho onde a fêmea possa entrar e depositar os seus ovos. E a questão do ralinho também é a mesma coisa. O ralinho ele deve ser telado, comprar telinha, colocar no ralinho, né, aqueles ralinhos que não são de girar. Já tem os próprios ralos que eles fecham sozinhos, né, tem a tampa giratória. Mas tem ralinho que não tem a tampinha, basta comprar uma telinha e colocar a tela, né, a água vai continuar passando normal, a fêmea não vai colocar os seus ovos e ainda contribui também para a questão do controle de escorpiões, né? Porque a gente sabe que o escorpião também ele vem do cano, vem da rede de esgoto. Então essa telinha ela protege tanto para a dengue quanto também para o controle de escorpiões.
Muito bem, no final da entrevista estaremos ouvindo aí alguns spots aí sobre dengue. Alguma coisa que eu não te perguntei que você queira estar falando, fica à vontade, o microfone do Superdifusor está à sua disposição. Mais alguma coisa que você queira, para as suas despedidas, volte sempre.
Muito obrigado, Calife. Obrigado a todos os ouvintes, né? Agradeço a oportunidade, o espaço, né, a parceria da Difusora com nós nesse trabalho de promoção, de prevenção e do controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no município. É, a mensagem que eu deixo é para realmente a gente faz o apelo, né, de pedir a colaboração do cidadão, né, e que ele receba bem o agente de endemias, o agente comunitário de saúde, né, receba bem o profissional de saúde, acate as orientações realizadas por ele e realmente tire 10 minutinhos do dia para vistoriar o seu quintal, né, não só o quintal, como eu já disse também, todo o imóvel, a parte externa e interna do imóvel, né, os depósitos elevados, como calha, caixa d'água, às vezes a calha pode estar com algum amassadinho ou entupida com folhas de árvores, né, tem entupida, a água tem parado, então são os depósitos elevados, cano de antena parabólica, laje regular. Então eu pedi ao cidadão para que se atente para esses depósitos, né, que são depósitos que têm levado o município à situação de alto risco. No Vlira estão esses tipo focos que têm provocado esse número de pessoas doentes no município. E no demais é agradecer a oportunidade e o espaço.
Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.